Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Desde já, obrigado pela companhia, é muito bom ter você conosco. Se você não segue a Ucareté nas redes sociais, deixe o convite e o pedido para nos ajudar a divulgar nossos trabalhos. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vocês viram aí, ucaretense, que eu comecei a apelar na apresentação, né? Eu sou o Henry e hoje estão comigo a Fernanda e o Alex na parte técnica. Olá, ucaretenses! Alex, tudo bem com você?
Tudo bem, Henry, contigo.
Tudo bem também, apesar dessa semana bem intensa, né? Fernanda, como estão as coisas por aí?
Bem também, concordo com você com a semana tensa.
Pois é. Uma história para vocês. Se eu disser que uma pessoa do século XIX escrevia poesia, ficção e crônicas para jornais literários, provavelmente você, ouvinte, vai imaginar alguns nomes. Se eu disser que essa pessoa escreveu as obras Úrsula em 1859, Gupeva em 1861, A Escrava em 1887 e uma coletânea de poemas chamada Contos à Beira-Mar em 1871, talvez surjam outros nomes. Quando se pensa em literatura brasileira do século XIX, podem vir à mente autores como Lima Barreto, José de Alencar, Gonçalves Dias, Aloísio Azevedo, Machado de Assis, entre muitos outros. Mas e se eu disser que a autoria das obras citadas é de uma mulher? E mais do que isso, de uma mulher negra? Pois é, a autora é a Maria Firmina dos Reis, que nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de março de 1822 e faleceu em 1917. Imagino que essa história tenha despertado sua curiosidade. No episódio de hoje, falaremos sobre essa autora com tantos feitos, mas lamentavelmente pouco conhecida. E para nos ajudar, está conosco a professora Régia Agostinho. Olá, Régia. Primeiramente, muito, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu vou pedir para você, por favor, falar um pouco de si para os nossos ouvintes.
Bom, boa noite a todos e todas. Como o Henri já falou, né, meu nome é Régia. Eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão. Estudo mulheres escritoras. Desde o meu mestrado, né? Estudei duas mulheres cearenses, que foram na dissertação, né? Emília Freitas e Francisca Clotilde. E na tese de doutorado eu estudei Maria Firmina dos Reis, né? E Maria Firmina dos Reis ocupou aí boa parte, né? Ocupa boa parte do meu tempo de pesquisa, do meu trabalho e das relações que eu estabeleço também, né, de tentar trazer esta mulher de novo, né, ao debate, os seus textos principalmente, a sua trajetória, né, por ser uma mulher negra, por ter escrito no século XIX, quando, contrariando a morfologia, né, a palavra era masculina, né. Então, você tinha pouquíssimas mulheres escrevendo no mundo ocidental. No Brasil, muito menos. Então, Maria Firmina, de certa forma, inaugura, né, uma das inauguradoras da escrita pública de mulheres no Brasil, né?
Muito obrigado, Régia. Nesse episódio, não dividimos blocos por tema. Vamos falar sobre a Maria Firmina e temas relacionados durante todo o programa. Mas no terceiro bloco, faremos como sempre e deixaremos nossas considerações finais. Régia, você tinha começado já a contar um pouco da história da Maria Firmina dos Reis. Eu vou pedir para você falar um pouco mais, porque eu imagino que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente agora nunca nem ouviram falar dela. Eu imagino assim, eu sei que tem algumas esculturas dela no Maranhão, né? Mas, por exemplo, no eixo sul-sudeste, as pessoas provavelmente nunca nem ouviram falar dela. Então, conta um pouquinho da história dela, por favor.
Bom, Maria Firmina é filha, né? Foi filha de uma escrava forra e provavelmente filha de um branco português comerciante. Mas não se tem provas ainda, né? Isso é um dos problemas quando a gente procura retomar a vida dessas pessoas, né? Principalmente das pessoas negras, do século XIX, porque tem, as informações são um pouco desencontradas, né? Elas são poucas e elas são desencontradas. O que se sabe, né, com certeza, é que ela era filha de uma escrava forra, nasceu em 1822, o que foi corrigido com a pesquisa que se vem fazendo ao longo, né, do tempo sobre ela, eu e outros pesquisadores, porque até 2017 se imaginava que ela tivesse nascido em outubro de 1825, né? Como foi lançada aquela enciclopédia negra, né, pela Lilia Moraes Schwartz e o Flávio Gomes, né, tentando recuperar a vida das pessoas negras no Brasil, né, um pouco da trajetória delas, eles colocam isso, esse debate, né, de que falar sobre a vida dessas pessoas é um tanto quanto difícil porque os registros são poucos, né? Então a gente, e são desencontrados. Então a gente vai colhendo informações. Então Maria Firmina foi essa mulher que nasceu, né, em 1822, prestou concurso para professora primária em 1847. Conseguiu passar nesse concurso, ela foi criada, né, na verdade, por uma tia que tinha mais ou menos algum recurso, isso quando foi morar em Guimarães aos 8 anos de idade. E a partir daí, ela também estudou, mas não se sabe como ela estudou, né? Qual a forma, como ela conseguiu aprender a ler e escrever, não se sabe. Imagina-se que tenha sido em casa. Em alguns momentos, ela agradece a mãe, no canto da beira-mar, ela agradece a mãe, né, esse incentivo pelo conhecimento. Mas a gente não tem certeza, né, de como ela aprendeu, né, as primeiras letras. Sabe-se que em 1847 ela fez um concurso, né, e passou nesse concurso para a professora Régia, para a Vila de Guimarães, na época, que hoje é a cidade de Guimarães, no Maranhão. E em 1859, ela lança o seu romance Úrsula, né, com recursos próprios. E também tem uma certa... visibilidade na cidade, talvez pelo fato de ser professora, que era uma das poucas profissões que as mulheres, né, do século XIX podiam exercer, já que era pensada como uma extensão, né, da tarefa da mãe. Então, ela publica em jornais poesias, né, charadas, cânticos de Bumba Meu Boi. Então, e aí, nesse momento, ela lança Úrsula, em 59. O que tem de extraordinário nesse texto, né? O Úrsula é o primeiro texto considerado assim, anti-escravista da literatura brasileira, né? Em que os personagens cativos são postos para falar, em que se desenha uma imagem de África, né? No romance, a Maria Firmina inaugura aquilo que Charles Martin entende como uma rara visão de liberdade, né? Então, se você contextualiza, né, você entende que essa mulher está falando dentro de uma sociedade escravocrata, de uma sociedade patriarcal, né, e ela também, dentro do romance, faz uma crítica à tirania masculina, né? Numa sociedade em que a escravidão era tida como uma normalidade, né? Como uma coisa natural, normal, fazendo parte do dia a dia. Então, nesse sentido, o livro dela, ele é recebido, né? Surgem algumas críticas nos jornais, né? Dizendo que bom que a professora escreveu, que se leve outras mulheres a escrever, mas ninguém fala do conteúdo do livro. Né? Talvez, né, e a minha ideia, a minha hipótese, é que talvez não se fale do conteúdo do livro porque o conteúdo era muito ácido, né, para ser tocado. Ele era um conteúdo que batia de frente com as normas, né, da sociedade, com o status quo da sociedade escravista do século XIX, da província, principalmente da província, né, do Maranhão do século XIX. Então, ela teve essa visibilidade, mas ao início do século XX ela entra em esquecimento. Talvez por isso a gente não saiba tanto, não conheça Maria Firmina, né? Nunca tenha ouvido falar sobre ela. Aí o que acontece? Na metade da década de... Na década de 70 do século XX, um bibliógrafo e pesquisador paraibano, Horácio de Almeida, encontra um livro num sebo chamado Úrsula, escrito por uma maranhense. O título era esse, Por uma Maranhense. E aí ele acha isso muito curioso, né? E entra em contato com o Nascimento de Moraes Filho, que era um jornalista, pesquisador aqui do Maranhão. E o Nascimento de Moraes Filho se interessa pela história, né? E vai fazer a única biografia de Maria Firmina que existe, que é Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Ele lança esse livro em 1975, e dá a Maria Firmina já na segunda metade do século XX, uma visibilidade regional, né? Pelo menos dentro do Maranhão. Se cria o Dia da Mulher Maranhense, no dia que supostamente acreditava-se, né, ser a data de nascimento da Maria Firmina, em outubro. Hoje já se modificou isso, porque se redescobriu, né, outros documentos que mostram que a data é 11 de março de 1822. Ele publica uma edição facsímile de Úrsula, em 1975, junto com Horácio de Almeida, e publica esse livro, que hoje é uma referência para todos os pesquisadores de Maria Firmina, que é Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. O que que o Nascimento de Moraes faz, né? Eu acho que é importante pontuar, o Nascimento de Moraes Filho, ele era negro, participava do movimento negro do Maranhão na década de 70, e na pesquisa ele acaba descobrindo que a Maria Firmina dos Reis também era negra. Ele vai em Guimarães e consegue falar com alguns filhos de ex-alunos de Maria Firmina, ou filhos adotivos, né, que Maria Firmina não teve filhos biológicos, mas adotou muitas crianças, e já nonagenários, né, com quem ele consegue conversar, e aí ele vai descobrindo a cor dessa mulher, né, descobrindo que ela era negra. Isso, então, faz ele entender por que que ela escreveu Úrsula daquela maneira, né, pelo menos para ele se clareia, né, o motivo, né, um dos motivos seria a sua própria condição de mulata, né, dentro de uma sociedade racista, né, dentro de uma sociedade escravista, que mesmo que ela não fosse mulata, a mãe dela tinha sido escrava, e ela provavelmente convivia com escravizados também. Né? Tanto que no livro dele, ele diz, né, que os seus depoentes falaram que rezava, né, uma história que quando ela foi aprovada no concurso, a tia dela queria que ela fosse de palanque, né, para sua nomeação como professora. E naquela época, palanque era um tipo de banquinho na qual as pessoas brancas sentavam e os negros carregavam, né, a pessoa. E ela não aceitou, porque ela disse que negro não era animal para se andar montado nele. E aí se tornou uma coisa, se é verdade ou não, né? Que ela disse isso, não sabemos. Mas ficou na oralidade. Né? Então, Maria Firmina, localmente, a partir da década de 70, ela adquire uma visibilidade. Aí depois ela desaparece de novo. Em 1988, ela é retomada no centenário da abolição, né? Por uma outra edição de Úrsula, feita pela editora Presença, se não me engano, organizada pela Luísa Lobo, né? E a Luísa Lobo convida o Charles Martin, que é um pesquisador americano, a falar sobre o romance, né? E é aí que ele inaugura esse olhar do que ele chama a rara visão de liberdade, né? Porque ele estava fazendo uma pesquisa de mestrado ou de doutorado, não me lembro, na época, né? Em 88, e ele compara o texto da Maria Firmina com outros textos do período aqui no Brasil e também na América, né? E percebe que o texto dela tem esse diferencial, né? Você vai encontrar três personagens cativos falando contra a escravidão, tendo, né, uma força subjetiva muito grande, se colocando, né, e falando da África, né, tecendo uma imagem de África. Ele diz que essa seria um raro olhar, porque mesmo que você pegue, já isso em 59, né, o Castro Alves vai lançar o seu Navio Negreiro, né, conhecido como Poeta dos Escravos, 9 anos depois de Maria Firmina, falar sobre os navios negreiros no romance em 59, porque em 1859 ela fala do translado, uma das personagens, né, que é a Preta Suzana, fala do translado nos tumbeiros e de como aquilo era desumano. Então, 9 anos depois é que Castro Alves vai lançar o seu poema, seu famoso poema Navio Negreiro, né? Então, se começa a ter uma surpresa, né? A surpresa de ver o ineditismo, de onde essa mulher tirou essas imagens, né? De onde essa mulher, que não estava na corte, não estava no Rio de Janeiro, nunca... O máximo que saiu da sua província foi para ir para a província do Pará, que é ao lado da província, que era ao lado da província do Maranhão, né? E que o capital cultural, né, é desconhecido. Assim, a gente pode ter uma noção, mais ou menos, pelos textos que ela cita, né? Até no próprio Úrsula, ela cita Shakespeare, né? Ela fala de Otelo, mas a gente não tem muitas dimensões de onde Maria Firmina tirou essa imagem de África, né, que ela constrói no romance. Então, é realmente uma rara visão de liberdade, porque no romance, a África é o oposto do Brasil. É a terra de liberdade. É uma pátria de liberdade. Os personagens sonham, né, e falam do retorno, da vontade e do tempo que moravam lá, da época em que não tinha vivido em escravidão. Mesmo que seja uma África idealizada, né, ela cria uma África que é superior em relação ao Brasil, né? Para você perceber aí como essa mulher, não gosto de usar o termo à frente do seu tempo, porque eu sou historiadora, então para mim não tem ninguém à frente do seu tempo, né? Todo mundo está, como dizia o Machado, eu sou homem do meu tempo e do meu país. Maria Firmina era uma mulher do seu tempo e do seu país, né? Mas é uma mulher extraordinária, né? Eu acho que não é à toa que depois do nascimento de Moraes Filho, resgatá-la, né? A Luísa Lobo também fazia isso em 88. A gente vai ter, a partir dos anos 2000, um boom, né? O que acontece? A editora Mulheres lança em 2004 a terceira edição de Úrsula, e essa edição tem um pós-fácio do professor Eduardo de Assis Duarte, né, que retoma essa discussão do Charles Martin, da rara visão de liberdade, e vai fazendo, amplia essa discussão, na verdade, né? E aí começa a ter um interesse maior pela Maria Firmina, né? Começa a se fazer teses, começa a fazer dissertações, artigos, e ela vai ganhando aos poucos visibilidade, né? E com essa edição da Editora Mulheres de 2004, que é até a que eu estudei na minha tese de doutorado, né, vão surgindo outros trabalhos Tanto que, a partir de 2017, né, parece que já temos umas 14 ou 15 edições de Úrsula, né? Então, ela adquire hoje uma certa, não diria visibilidade total, mas diria uma curiosidade maior para saber quem é essa mulher e o que, que ela escreveu.
Mas né? Só uma pergunta, Régia. Você falou que está na décima tantas edições, mas essas edições elas são lançadas em nível nacional?
Olha, são. Agora acontece, são editoras pequenas. Ah, né? Tá. A única editora grande que publicou Úrsula é a Companhia das Letras, mas publicou naquela versão da Penguin, né? Edições de bolso.
A de bolso, sim.
Né? Sim. Não é o carro-chefe da Companhia das Letras, né? É. Mas é onde eles, de certa forma, publicam os clássicos, né? Sim. Aí quem faz o prefácio é a Maria Helena Toledo Machado, né? Isso já no ano de 2019, acredito eu, né? Quando a Maria Firmina já começa a adquirir uma visibilidade maior, né? As pessoas começam a se interessar pela sua história depois, né, de longos anos de pesquisa, né, dentro da universidade, desde também de Nascimento de Moraes Filho, né, em 75. Mas a maioria das edições, de fato, são edições de editoras pouco conhecidas, mas que têm circulação nacional. Eu fiz um pós-fácil para a editora Fora do Ar, para uma edição deles, de 2019, eu acho, ou 2020, né? Porque agora nessa coisa da pandemia está tudo complicado, a temporalidade. Sim. Mas acho que foi 2020 que saiu, sim. Eu fiz a apresentação e o pós-fácil dessa edição. É uma edição que tem brochura e uma edição artesanal, né? Uhum. E agora a Antofágica, que eu fiz um pós-fácil para eles também, vão lançar também Úrsula esse ano ainda, em setembro. Né? Então a gente está bem animado aí que essas edições estão saindo, as pessoas têm mais interesse em conhecê-la. Vocês também, quem tiver interesse, né, em conhecer e não tiver no momento com grana para comprar, pode baixar pela internet, porque o Senado, né, a editora do Senado, fez um compilado das obras da Maria Firmina dos Reis. Então tem o Úrsula, a Escrava e Cantos à Beira-Mar. E o Gupeva também, né, que é um texto indianista que ela lança em 61, como você falou. Uhum. Então, quem quiser se acercar dessa mulher e não tiver dificuldade, né, de ler em PDF, pode baixar pela internet e ler a partir da edição do Senado, gratuitamente.
É uma informação importante essa, né, para acabar divulgando cada vez mais. Você tinha mencionado que o Horácio de Almeida, né, o historiador, que ele, digamos, redescobriu...
É o bibliógrafo, né? Ele também era pesquisador.
É. Tá. Quando você falou, eu fiquei pensando depois, falei, ele chegou lá na livraria, né, no Sebo, e achou o livro. Exato. Ele já sabia, ele já tinha ouvido falar dela antes, porque como que ele sabe o que ele tem na mão quando ele encontra?
Não, pelo que diz, ele não sabia, ele ficou curioso por encontrar um livro antigo, né, afinal ele era um bibliógrafo, colecionador de livros, um livro de 1859, escrito por uma mulher, né, estava lá, uma maranhense. E isso deixou ele intrigado, né? Provavelmente, a partir disso, ele leu, gostou, né, do que encontrou, achou bastante ousado, né, para o período, em 59, uma mulher escrevendo isso, uma maranhense. Então, ele entrou em contato com os pesquisadores do Maranhão, com o Nascimento de Moraes Filho. Né? E ao entrar em contato com o Nascimento de Moraes Filho, Nascimento de Moraes Filho vai à caça de quem era essa maranhense. E aí ele encontra nos jornais do período, junto com seus pesquisadores, né, o nome da autora de Úrsula, né, porque haviam propagandas, né, nos jornais sobre o livro que estava à venda, entendeu? Sim. E aí aparece o nome dela.
Então tiveram que consultar jornais de 50 anos antes, 50, 60 anos antes, né?
Sim.
Talvez até um pouco mais.
Sim, tiveram que consultar jornais do século passado,
Certo,
né?
certo.
Do século XIX, em mais ou menos em 1859, 1860,
Ah, foi
para
quase 100 anos
encontrar.
depois, foi 100 anos depois, né, que eles encontraram.
Exatamente. Mais de 100 anos, né?
É.
Depois.
Fernanda, você já tinha ouvido falar dela?
Eu já li a respeito, sim, num desfile de escola de samba, não me engano, foi da Vai Vai, sobre afrofuturismo, em 2018, 2019. Acho que é isso. É 2019. E já me chamou a atenção. É, outra coisa que eu li a respeito dela, quer dizer, daí a professora me corrija se eu estiver incorreta, que é a foto que se tem dela não é dela. Tem, existe uma foto só que corre na internet quando você pesquisa pelo nome, e não seria dela. Talvez seja dessa tia, né? Se a gente for pensar. É, talvez. Não sei. Eu li também alguma coisa de uma mulher branca que não tem nada a ver com ela. E uma outra coisa, né? Dentro da fala da professora, a relação que ela estabeleceu dentro dessa família, né? Você vai saber, como ela mesma, como a professora falou, a gente não sabe como que ela chegou nessa alfabetização, né? É, e aí eu coloco mais, ela é filha de uma escrava forra, de um homem branco, não se sabe qual que é o relacionamento, foi morar com uma tia, a gente não sabe quem é essa tia, então vai se saber também como é que foi essa alfabetização, né? Esse período dentro da casa dessa tia. Eu já deduzo que essa tia era a mãe, a irmã do pai, sei lá, do pai, né? É, ela fala também de como que é o nome, professora, do transporte?
De palanque.
De palanque assumir o cargo. Porque se fosse na família da mãe, por mais que ela agradeça a mãe, né, pela possibilidade de saber, acredito que a mãe não ia aceitar. E aí vem outra ideia também na minha cabeça, né? Todo o percurso dela dentro dessa casa que a levou a ser uma professora pode também ter sido motivo dela ter essa coisa interna de escrever contra o que ela viveu, né? Porque apesar da mãe ser uma escrava forra, a gente sabe muito bem que ser escravo forro no século XIX não queria dizer muita coisa, né? Se em pleno 21 já não quer dizer muita coisa, imagina no 19, né? Você simples e puramente não tinha um dono, mas você tinha que abaixar a cabeça para todo mundo e se quisesse andar. Então, é muito bom entender de onde vem. Mas eu queria perguntar sobre isso, se a professora também estudou a respeito da imagem dela, né? Que daí a gente vem para o apagamento, né? O apagamento das mentes pensantes, né? E quando você esquece uma pessoa que escreve um romance tão importante, tão emblemático, você apaga ele, né? É que nem a história do Machado de Assis, né? Quantas e quantas fotos do cara, e ele é branco, velho, e ele não é, né? Ele não é branco. Então, assim, apagar, não ter a foto, usar uma foto de uma outra pessoa, esquecer o romance. Esquecer o romance? Como assim? Né? Então, por favor, eu gostaria que a professora respondesse.
Certo. Bom, então, quando eu escrevi meu trabalho, né, eu fui em Guimarães. Apesar de achar que não ia encontrar muita coisa, né? Ela nasceu em 22, na época eu pensava que era 25, 1825, morreu em 17, e eu fui lá em 2012, né? Então, não ia encontrar parentes, não, muito difícil, né?
Mas 100 anos depois da morte, né?
Exato. Mas, assim, as surpresas, né? As surpresas que eu tive, assim, foram muito negativas, assim, no sentido de que... O que eu encontrei sobre Maria Firmina na cidade, que ela viveu a vida inteira? Eu encontrei a casa dela vendida, transformada num armazém, numa loja de móveis. E só ficou a placa. Deixaram pelo menos a placa lá, dizendo que aqui morou a professora e poetisa Maria Firmina dos Reis. E encontrei uma rua com o nome dela, Rua Maria Firmina, e uma escola na cidade de Massaricó. Na cidade, não, no distrito, né? Que aqui no Maranhão a gente chama povoado, no povoado de Massaricó, que foi o lugar em que ela, ao se aposentar, criou uma escola mista, que isso também chama atenção, né? Quando ela se aposenta, ela vai lecionar nesse povoado e cria uma escola, né, para meninos e meninas. Alguns estudiosos dizem que foi uma das primeiras escolas mistas do Brasil, né? Porque não se podia educar as meninas e os meninos nos mesmos espaços, né? E Maria Firmina cria essa escola, né? Claro que provavelmente num barracão, não era uma escola como a gente pensa hoje, né? Mas era para alfabetizar as crianças da localidade, né? Supõe-se que as crianças pobres, né, não pagavam, e que talvez, né, as crianças filhos de fazendeiro, que era uma região de cana-de-açúcar, de produção de cana-de-açúcar, né, pagassem, né, os pais pagassem, e ela lecionava também para as crianças pobres da comunidade. Não durou muito. Alguns dizem que foi por perseguição, por escândalo, né, por não admitir essa mistura entre meninos e meninas, mas não se sabe, não se tem certeza se foi por isso. O que acontece, né? Então, encontrei essas três coisas. Fui na biblioteca pública da cidade, não tinha nenhum exemplar de Úrsula. Fui no farol da leitura na cidade, não tinha também nenhum exemplar de Úrsula na biblioteca do farol. As pessoas conheciam, de ouvir dizer, né, Maria Firmina. E aí sempre me diziam, fala com o professor tal, fala com o professor tal, professor Oswaldo, que hoje é prefeito da cidade, né? E eu tive a sorte de pegar, né, na semana que eu fui, a semana que ele realizava na escola, que é a Semana Maria Firmina dos Reis, Semana de Literatura Maria Firmina dos Reis. E aí o Oswaldo, na época, eu acho que já era uma liderança política, né, ou já pretendia ser, me levou, né, até a Câmara Municipal e me mostrou um quadro que tinha na Câmara Municipal que era da Maria Firmina dos Reis, uma pintura. Aí eu olhei para ele e disse assim, você sabe que essa não é a Maria Firmina, né? Aí ele disse, sim, eu sei, né? Todo mundo sabe, mas como foi dado por uma pessoa importante da cidade, a gente não tira daqui, eles não tiram daqui, né? Os vereadores não tiram. Ele não era vereador na época, ele era professor, né? E aí eu falo disso, né, no meu trabalho, que essa pintura é baseada nesse engano que a internet acabou colocando, né? Não sei quem foi o primeiro que fez, ninguém sabe, mas é a imagem de uma escritora gaúcha, né? Que é Maria Borba, parece que é alguma coisa assim, né? Uma escritora gaúcha, branca, também do século XIX, ricamente adornada, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa, para ver se eu encontro o nome da escritora. Não sei se é uma confusão ou se era assim que as pessoas preferiram lembrar dela, né? Só um minutinho.
Não sei, gente, se é proposital, mas é muito estranho, né?
Sim.
Uma pintura de uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, né, que era do Rio Grande do Sul, chegar no Maranhão e entrar no lugar de uma mulher que eu não sei, mas com certeza não é uma mulher branca.
Não, então, não é.
A gente não pode dizer que a Maria Firmina fala.
Ah, essa coisa da cor, gente, foi... Porque assim, né, nós, né, os negros, e aí eu estou pensando como identidade, né, a gente tem que se provar o tempo todo, né? E isso é muito, muito chato, né, nesse sentido. Eu ouvi muitas vezes as pessoas me perguntando como é que eu provava que ela era negra. Né? Como é que eu provava? Como é que se podia provar isso? Né? Será que ela não era branca? Como eu sou historiadora, né, e eu realmente, quem me perguntava isso eram os historiadores, né, outros historiadores, eu acabava não tendo muito como comprovar, né? Só que aí, junto com essa pesquisa que estabeleceu a data, né, do Maria Benedita Câmara, é o nome da escritora gaúcha conhecida como Délia, né? Então, quando se fez a pesquisa, se descobriu a verdadeira data do nascimento dela, encontrou-se o papel do batismo, né? E nesse papel do batismo estava lá escrito que, que ela era filha de Leonor Filipa, escrava forra, mulata, né? Mulata forra, na verdade, mulata forra. Então, supõe-se, pelo que o Nascimento de Moraes Filho já tinha pegado na oralidade na década de 70, né? Em que as pessoas que conviveram com ela, que tinham lembrança dela, lembravam que ela era negra, né? Então, confirmou-se a partir de um papel aquilo que já sabia, mas precisava provar, né? Eu ouvi muito isso, gente. Ainda bem que isso não acabou, né? De você tem certeza que ela era negra, né? Tipo, então se ela não fosse negra, tudo que ela escreveu não teria sentido, né? Ou ela não teria valor, ou então só tem valor porque ela é negra, né? Eu acho que isso também é muito complicado, né? Então o embranquecimento dessa mulher, né? Quando eu fui na cidade. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pasma. Fui para o cemitério da cidade. O túmulo dela está lá. Tinha uma placa que no carnaval tinham roubado a placa. E da última vez que eu estive lá também, já tinham colocado outra placa e tinham roubado de novo. O cemitério vive aberto, praticamente não tem vigia. É uma cidade bem pequena. Hoje, né, eu acho que por conta também do meu trabalho e de como esse descaso, né, com a memória da Maria Firmina dos Reis se colocou na cidade, né, houve assim, algumas mudanças. Tiraram o retrato da escritora gaúcha da sala dos vereadores, mas continua lá na prefeitura, só que não nas paredes, né? Ele continua guardado, já que foi uma doação de alguém importante, eles não iam jogar fora o retrato, né? E inauguraram, acho que foi esse ano ou ano passado, uma estátua da Maria Firmina dos Reis na principal praça de Guimarães. Uma homenagem super merecida, né? Tentando se guiar pela descrição que Nascimento de Moraes Filho faz dela, né, a partir da oralidade, e não pelo busto que está colocado aqui na Praça do Panteão, né, na praça em que fica a Biblioteca Pública do Estado do Maranhão. Tem o busto da Maria Firmina, é o único busto feminino que tem, né, entre os poetas, né? Só que ela lá é totalmente embranquecida, né? Ela tem nariz afilado, ela tem lábios finos, né? Ela tem busto bastante volumoso, né? Então, se questionou por muito tempo também essa imagem desse busto. Por que esse busto foi construído assim, né? Então, se modificou essa imagem e hoje essa estátua está em Guimarães, né? Hoje tem uma estátua em Guimarães, mas o busto continua, né, na Praça do Panteão Maranhense, ali que é a Praça Deodoro.
A gente vai terminar esse primeiro bloco, mas na volta vamos continuar falando um pouco sobre essa questão de ela ser invisibilizada, tá bom? Voltamos já já.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Voltamos para o segundo bloco. A gente está falando sobre como ela foi alterada fisicamente, né? Ela teve suas características físicas alteradas, e aí eu acho que a gente pode falar de forma deliberada, né? Agora, pensando assim na obra, você disse que o pesquisador encontrou lá Úrsula mais de 100 anos depois. Você faz ideia do porquê que ela ficou assim, essa obra dela ficou desaparecida por tanto tempo?
Olha, para mim, né, como historiadora, por dois motivos principais, né? Ela era mulher, ela era negra, né? Então, ela acaba não entrando dentro do nome, né, dos grandes escritores do Maranhão, e também ela não sai da província, né? Todos os escritores que nasceram no Maranhão e se tornaram conhecidos, eles saíram do Maranhão, né? A Luísa Azevedo, Gonçalves Dias, que é da geração de Maria Firmina, né? São autores que foram para a corte, foram para o Rio de Janeiro, né? Que era, e ainda é hoje um pouco, junto com São Paulo, né? O lugar em que a cultura, né, tem mais visibilidade. Então, o fato dela não ter saído, eu acho que limitou, né, a atuação dela. Mas também o fato dela ser negra e ser mulher e ter tocado num assunto tão difícil, né? Tem até uma historiadora alemã que fala isso, né? Ela diz que deixam-se as mulheres escrever no século XIX. Mas quando elas começam a querer falar sobre assuntos considerados sérios, política, né, por exemplo, se começa a questionar a sua fala, né? Começa a dizer que essa fala, ela não tem qualidade, né? Tanto que até hoje a gente tem isso, né? Quando o Jô Soares fazia aquelas mesas de trazendo mulheres para discutir política, né? Tentando mostrar que sim, as mulheres podem discutir política. Ou hoje os programas tentando trazer as mulheres para discutir futebol, né? Claro que com aqueles estereótipos, infelizmente ainda, né? Uma mulher branca, uma mulher loura, uma mulher bonita discutindo futebol, né? Mas é um espaço que normalmente, por que que nos choca os olhos, né? Nos vem logo à frente quando essa mulher está lá discutindo futebol? Porque isso não é um espaço considerado feminino, né? Então a Maria Firmina tocou num tema político, um tema político no qual o Maranhão estava fortemente inserido. Havia ainda muitos escravos no Maranhão até o final da escravidão, em 1888, mesmo com a questão do tráfico interprovincial, né? No Maranhão, ter escravos era um elemento de distinção. Né? Então, as pessoas, mesmo que vendessem seus escravos, não só no Maranhão, como no Brasil todo, né? Elas tentavam permanecer com pelo menos alguns, né? Para haver essa distinção social. Então, ela tocou num tema muito difícil de ser tocado, né? Era um tema político, né? E tanto era um tema político, o que que acontece depois da abolição? Os intelectuais brasileiros, né, eles tentam apagar a imagem desse país escravocrata, né? É isso que eles fazem. O próprio hino da República, né, fala sobre isso, né? Diz até o José Murilo de Carvalho, no livro A Formação das Almas, brinca com isso, né? Ele diz o seguinte, que o hino da República diz a seguinte coisa, né? É difícil acreditar que neste país outrora tenha havido escravidão. E outrora, naquele caso, era 3 anos atrás, né? 2 anos, 3 anos atrás. Então, o que que isso significa? Isso é um projeto, né? Isso é um projeto de esquecimento, isso é um projeto de silenciamento, isso é um projeto político de nós não queremos vocês aqui, vocês não são bem-vindos. Né? Voltem para a África, teve projeto de mandar de volta para a África, né? Ou então tentar embranquecer a sociedade de qualquer forma, quando não houve mais escravidão, e a Lilia Morris Schwartz discute isso no espetáculo das raças, né? Se tenta criar outras diferenças sociais, e uma delas é a cor, né? É por isso que os mulatos são tão perseguidos, né? Depois, dentro da escravidão e depois da escravidão. Por isso que Carolina Maria de Jesus, já também no século XX, vai falar sobre isso. Né, que quando no Diário de Bitita ela diz, né, que se via muitos negros andando entre Minas e São Paulo, vagando, né, de um lugar para outro, porque eles não tinham opção de trabalho, né? Se trazia o imigrante branco, ou então se empregava esses indivíduos por períodos de sazonais, né?
Uhum.
E depois colocavam eles na rua, né? Então, dessa maneira, eu acredito que é um projeto mesmo de invisibilizar. E ainda mais, né, essa coisa do embranquecimento. Por que que se tentou tanto embranquecer o Machado de Assis?
Sim.
Porque a elite brasileira, né, que é uma das elites mais predadoras do mundo, ela não admite que um dos seus maiores escritores, ou o maior, né, considerado pela crítica literária, seja negro. Né?
Sim.
E quando a Beyoncé também lançou uma música contra o racismo nos Estados Unidos, e foi, nossa, né, eu me lembro até que fizeram uma piada aqui no Brasil, que foi bem interessante, não sei que programa foi, que foi o seguinte, né, de repente os americanos perceberam que a Beyoncé era negra. Né? Porque pela primeira vez ela falou contra o racismo nos Estados Unidos. Né? Então.
Eu te perguntei porque, assim, se por um lado ela foi invisibilizada, por outro, a época que ela lançou o livro, como você disse, foi divulgado no jornal. Então, alguma relevância literária teve ali, foi reconhecida a obra dela, né? Senão não teriam divulgado. E aí. Eu fiquei pensando, você tem um livro chamado Crítica da Imagem Eurocêntrica, da Ella Shewhat e do Robert Stan, você conhece?
Não.
Então, basicamente esse livro, eles estão analisando e criticando como a forma eurocentrada, né, essa forma que é colonialista, influencia na forma de produzir a representatividade. Então, no cinema, nas artes e tal. E aí eles falam ali, basicamente, que os negros eram aceitos nas sociedades racistas na parte cultural. Então, se você era artista, você era aceito. Então, você colocava ali como como talento. Ó, ele sabe cantar, então ele entra. Ele sabe tocar alguma coisa, então ele entra. E aí fiquei pensando até onde, de repente, a obra, por ter sido reconhecida, foi aceita, mas nessa questão, por esse viés, entende? Pela qualidade literária. E aí depois, no processo, você começa a invisibilizar, branquear e tudo, né?
Eu acho o seguinte, aqui, né, como diz o Capitão Nascimento, no Brasil o buraco é mais embaixo, né? É sempre mais embaixo. Então, aqui, eu acredito, né, que como o nome dela é Maria Firmina dos Reis, e a família Reis era uma família importante na sociedade ludovicense, ela ocupa esses espaços por relações de compadrio.
Entendi.
Né? Por relações de boa... Né? Ela tem parentes importantes, né? Ela é apenas...
Então, no caso dela, ela não era bastarda, ela é reconhecida, então.
Não, ela era bastarda pelo pai, mas tinha uma família, como a Fernanda colocou aí, né? De certas posses, né?
Entendi.
Que acabou criando, ninguém sabe se era irmã da mãe ou se era irmã do pai, né? Mas a tia a criou, né? Ela passa num concurso, ela tem salário, né?
Uhum.
Então, isso era uma coisa que poucas mulheres tinham no século XIX. Então,
eu acho que até por isso ela pode ter tido algum tipo de reconhecimento e ter o livro divulgado, porque ela era a professora.
Exatamente.
Uhum. Ela tinha um status.
Sim.
Exatamente. Né?
Então, talvez por isso o livro tenha tido algum tipo de reconhecimento, porque a professora lançou. Mas, quando vai se olhar o conteúdo, ou melhor, nem se olha, a professora lançou e tudo bem. Mas não se fala do conteúdo. Eu acho que talvez essa sua pergunta a gente consiga responder por aí. Que ela já era a professora.
E aí, ela já tinha uma função social reconhecida antes de ser autora, né?
Exatamente, sim, exatamente. E aí, aquela coisa, né? que nem eu li essa semana que um comentário, acho que é de um médico norte-americano, não tenho certeza, que ele falou assim que ele veio a uma festa no Rio, no Leblon, na hora que ele entrou na... Até então, não lembro se ele é médico, gente, eu não lembro, eu sei história, mas não lembro as funções dos personagens. Na hora que ele entrou na festa, foi na década de 80, 1980, e aí na hora que ele entrou na festa, a pessoa que estava acompanhando ele falou assim, não, não, ele é do mercado financeiro. Aí qual que é a fala dele? Com essa fala, ela me embranqueceu. Então, eu acho que talvez, Henrique, a professora, a Maria Firmina, ela tenha tido algum tipo de destaque no jornal da época, porque ela já era embranquecida pelo cargo de professora.
Eu fiquei pensando também na possibilidade de eles terem divulgado o livro sem saber quem era a autora.
Não, sabiam. Sabiam?
Sabiam?
Acho que não. Ah, tá. E pode ter sido... A divulgação, a propaganda, foi paga, provavelmente. Né? Ah, porque entendi. Os jornais recebiam, claro. Né?
Sim.
Recebiam por propaganda também. As críticas, né? Não sei... eu só conheço duas ou três críticas, né? Só uma delas fala um pouquinho do livro e diz que os quadros da escravidão que ela pinta poderiam ser melhor delineados, né? Eu não sei em quê, né? Ou então eu acredito que esse crítico pensa, né, que a forma que ela pintou esses quadros não era a forma correta, né? Então, mais uma vez, você coloca a voz da mulher, né? Ela está lá, ela existe, né? Se diz assim, com certa condescendência, né? Que bom que as mulheres estão escrevendo, que bom que a Maria Firmina dos Reis lançou o livro, né? Mas começa-se a duvidar da autenticidade dessa voz, né? Essa voz é tida como... Ela até faz dentro... no seu prefácio, né, que ela cria no livro, ela joga um pouco com essa ironia, né? Ela diz que ela não tem a mesma formação dos homens de talento, né? Ela é uma mulher, né? E uma mulher que só conhece a língua de seus pais, né? Então, ela brinca um pouco com isso, né? E diz assim, mesmo assim eu publico o meu livro, né? Recebei-o com carinho, não sei o quê. Então, eu acho que já há uma certa ironia e uma certa também defesa, né? De, vão me atacar, né? Vão atacar esse livro, ou pelo menos acho que ela esperava isso, né? Mas fizeram com ela pior, né? A pior coisa que se pode fazer com um autor é ignorar o que ele escreveu.
Sim.
Né? Pior do que você... Todo mundo quer ter o seu livro, mesmo que seja lido, mesmo que ele seja odiado, né?
Mas... Ser odiado significa que alguém leu para odiar, né?
Exatamente.
É um tipo de reconhecimento.
Exatamente, né? O que ela teve foi um silenciamento, né? Se falou quase nada sobre o conteúdo do livro.
A gente discute a questão de cor de pele, e é claro que é muito relevante falar sobre isso, mas a questão de gênero me parece pesar bastante também aqui. Por quê? Porque o Lima Barreto e o Machado de Assis eram negros, né? Mas mesmo assim eles não foram esquecidos nem apagados. É óbvio que tem essa questão de você ter falado, olha, se você aparece na capital, você vai ter uma repercussão que você não consegue mais apagar, se torna impossível fazê-lo. Mas eu acho que ser homem já te fazia ser menos pior, né, nesse contexto aí, né?
Sim. Com certeza, né? Eles têm uma mobilidade. Primeiro que eles têm uma mobilidade maior, né? Uma mulher considerada uma mulher honesta no século XIX, da sociedade alta ou média, sei lá, ela não podia andar sozinha, né? Então, como é que a Maria Firmina dos Reis ia viajar para o Rio de Janeiro?
E ela não era casada, né?
Não era casada, outro estigma em relação às mulheres,
pois
né?
É, sim.
Outro
isso
estigma
que eu ia,
em relação
isso que eu ia colocar, que eu achei interessante isso também, que ela não era casada. Então, acho que ela tinha muitas
características, elementos.
Muitas características que atrapalhavam ainda mais a situação, né? Sim. Mulher.
Exatamente.
Negra, não casada. Então, assim, porque se ela quisesse ter essa mobilidade. Ela teria que viajar com alguém, né? Não podia assim, viajar sozinha, por mais que ela não fosse uma mulher branca que tinha muito mais recomendações. E aqui eu não estou defendendo brancas ou não brancas, mas estou defendendo mulheres, mais as mulheres brancas, à época, elas eram consideradas, até hoje, né, mais honestas do que as negras. Então, mesmo ela sendo uma escrava, por ter o status quo de ser uma professora, ela tinha que ter essa curadoria, vamos dizer assim. Uhum. E não tinha marido, então não vai sair de lá. Né? Então, e eu concordo isso. Também, esse sufocamento, esse apagamento, também é por isso, é por ser mulher, lógico. Por que, que mulher vai escrever? Pra quê? Uhum. Não. Ih, é professora já tá bom. Já tá bom, já sabe até escrever carta pro namorado, pena que não arranjou um namorado, sabe? Essas coisas, é isso. Uhum. Infelizmente, exatamente. Infelizmente.
Exatamente, e pesa sobre ela o estigma, né, de ser uma mulher, de ser uma mulher negra, de ser uma mulher sozinha, de ser uma mulher sem filhos, né? Ela não cumpre o destino biológico das mulheres, né? Então ela adota várias crianças, mas ela não tem filhos biológicos, ela não casa, né? E aí ela também tem o estigma da mulher sozinha, né? Da mulher que não encontrou um parceiro. E às vezes ela é lida dessa maneira, né? Como alguém solitário, como alguém... Eu estou me preparando para o lançamento de um livro de outra escritora maranhense daqui, que também era negra, Mariana Luz, em que as pessoas falam muito disso também, porque é muito parecido com a história da Maria Firmina. Uma mulher negra, poetisa da década de 40 do século 20, que nunca casou, né? E todos os estigmas foram colocados em relação a ela. Então, o fato da Maria Firmina ser uma mulher negra, sozinha, né, sem marido, pesa, né, sobre ela. Se até hoje, né, se ainda tem um peso muito grande da mulher que não casa, da mulher que mora só, né, é como se você precisasse do aval masculino, né, para que houvesse uma realização.
Né? Ainda hoje se usa a expressão ficar para tia, né?
Exatamente, ficar para titia. Exatamente, eu também. Agora, e isso é uma coisa forte na universidade, né? Que a gente percebe, uhum, assim, que as professoras universitárias, muitas delas são separadas ou solteiras, né? E dos professores, a gente vê mais professores casados, né? Uhum. É uma coisa que eu acho que daria uma pesquisa também.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Como é relevante que a pioneira dessa literatura feminina, vamos dizer assim, né, que seja uma mulher negra?
Olha, para mim tem toda a relevância do mundo, né? Um amigo me disse que a tese é sempre sobre a gente. Pois é. Então, eu acho que a minha tese, né, ela foi um pouco também sobre mim. Por que estudar uma mulher professora negra, que nunca teve filhos, que vivia sozinha, escritora do século XIX? Por que será que eu escolhi isso? Né? Então, eu acho que isso sempre... A história das mulheres, né, sempre me chamou muito a atenção, né, desde o mestrado. No mestrado eu estudei escritoras também, mas não passava pela questão da raça, né? Passava, mas eu não discutia isso, porque elas eram abolicionistas, as duas, mas eram brancas, né? Uhum. E eu, por muito tempo, eu me recusei, né, a estudar a escravidão, porque é uma história de muito sofrimento, né? E para quem é negro, é sofrido ler aquilo, né? Ler sobre isso, estudar sobre isso, né? Não é uma coisa que te dê... As pessoas dizem, ah, eu pesquiso isso porque eu amo. Eu me lembro de que fui para uma ANPU, né? Uhum. Um Encontro Nacional de Historiadores, e que o cara falou assim, a gente não pesquisa só por amor, não. O ódio também leva à pesquisa, né? Porque assim, ele disse, eu pesquiso ditadura militar, eu não amo a ditadura militar. Eu odeio a ditadura militar.
Eu entendo isso.
Eu pesquiso isso justamente porque eu odeio e quero que não se repita mais. Né? Então, eu me neguei muito a estudar a escravidão, mas quando encontrei Maria Firmina, eu disse, eu vou ter que enfrentar isso. Né? Se ela enfrentou com condições mais adversas do que as minhas, né? Muito mais, porque eu não poderia, né?
Então foi então, se encontrar, encontrar a Maria Firmina foi se encontrar também.
Também, né? Também. E pra você... é sempre sobre a gente, né?
É. E para você, Fê?
Olha, Henrique, para mim é muito profundo, a palavra é essa, né? Porque a gente está tão acostumado a ler e a se embasar só em pessoas descendentes de europeus, só tem valorização com coisas vindas da Europa. E aí, quando a gente descobre que a nossa matriarca, né? Nossa fonte geradora é uma mulher preta, pô, anima muito.
Uhum.
Entristece, primeiro, né? Porque a gente não quer que a nossa mama, que a nossa IA, né? Nossa IA seja uma pessoa que foi apagada. Mas a gente fica feliz, porque dá pra... Tem alguma referência, né? Porque a gente não tem referência nenhuma, velho.
Sim.
Né? É isso, tudo bem que ela deve ter tido toda essa alfabetização vinda de uma família branca, mas ela soube escrever sobre os negros,
sim,
aproveitando, né, sim, esse conhecimento que ela teve. E é bom por causa disso, mas eu concordo plenamente com a professora Regi. A gente estudar sobre apagamentos, sobre tudo isso que a gente acabou de falar, sobre apagamentos, sobre solidão, sobre esquecimento, sobre desrespeito, porque isso é um baita de um desrespeito. Tudo bem que o Brasil não é um país de letras, é um país que começou a pensar que a população tinha que ser alfabetizada, não faz muito mais do que um século. Mas isso é um desrespeito gigantesco, né? Eu me felicito, fico muito feliz, mas ao mesmo tempo me entristece muito. E como você mesmo disse, poxa, Machado, Lima Barreto, tem um outro lá que é um lá também?
Eu acho que o Gonçalves não... Dias, né?
Não, é outro. É mais para o século XX. Não é Manuel Bandeira, é o outro. Enfim, depois eu lembro. Por que que eles foram... Eles tentaram apagar a cor, mas não conseguiram apagar o que eles produziram. Até porque...
E o nome, né?
É um homem, né? Sempre tem o tal do man's explain, né?
É.
O homem que está explicando. Quando esse homem fala, beleza. Mas quando a gente fala, o cara tem que escrever aquilo que... Tem que traduzir aquilo que a gente já escreveu tão bem, né? Então, a gente já vê que vem daí. Então, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Mas acho que a felicidade é maior do que a tristeza, assim, porque é um apoio para a gente ficar mais forte.
É uma pena que quem tenha achado o livro dela de novo tenha sido um homem, né? Podia ter sido uma mulher.
Então, mas talvez, Henrique, seria muito emblemático e seria o melhor dos mundos. Mas talvez o negócio não funcionasse.
Apagassem de novo. Porque,
exatamente. A própria pessoa que achou, talvez não tivesse... poderia ter achado, ok, que o C não existe, né? Mas enfim, poderia ter achado, talvez ela não conseguisse ter essa trajetória.
Sim.
Porque...
Abertura,
né, gente, né? Abertura para ler, abertura para buscar alguém que ouvisse o que ela tinha para falar. Infelizmente, a gente ainda vive isso. Quando a professora falou que ela adotou crianças, que ela não era casada, na hora veio isso para mim. Porque assim, a gente tem que ter tutela. Ainda hoje, nós estamos em 2021, ainda hoje a gente tem que ter tutela. Vou contar uma historinha besta, minha. Parei o carro uma vez, né? Aí tinha uma menininha na rua, uma menininha preta. Ela chegou para mim e falou, nossa tia, que bonito o carro do seu marido. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que você acha que esse carro é do meu marido? Aí ela, não é do seu marido, tia? Eu falei, não, é meu. Nossa, tia, você que comprou? É, eu comprei. Entendeu? Então, assim, até hoje, a gente ainda tem isso, né? Bicho, é muito ruim. A gente, quem não tem marido, e o professor também pode falar isso, velho, é terrível, porque tudo tem que ter a tutela do homem. É difícil.
É verdade, quando você tem prestadores de serviço em casa, né, que você chama para resolver algum problema doméstico, nossa, Se o cara, quando o cara não vê um homem, aí começa. É. Né? Começa a te assediar e achar que você está desesperada, né? Porque você é sozinha, né? Isso é. De lascar mesmo. Mas eu ia falar alguma outra coisa em relação a isso. Esqueci, depois eu falo.
Bom, a gente não pode perder de vista, eu acho que é bem significativo isso, que a pessoa considerada a primeira mulher a lançar um livro no Brasil é uma mulher negra, né? Eu acho que isso é um ponto que é bem importante e significativo para deixar aí marcado, né?
Sim, né? Sim, acho que não, não se tem certeza se ela foi a primeira, né? Mas a primeira negra, com certeza, ela foi. Uhum. Né?
Eu acho que deve ter sido a primeira, sim.
Provavelmente.
É. Bom, gente, vamos finalizar esse bloco. Voltamos já para nossas considerações finais.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Professora Régia, infelizmente precisamos terminar. Mas muito, muito obrigado pela presença. Olha, foi um grande aprendizado aqui, porque eu conheci o nome dela primeiro, né? Maria Firmina dos Reis, lendo uma matéria com a tua participação. Até então eu nunca tinha ouvido falar dela. Então, para mim, foi uma busca pessoal tentar trazer você para participar aqui do nosso programa. Então, eu fiquei muito feliz que você aceitou. Mas, para finalizar, você quer fazer alguma consideração final?
Olha, primeiro eu vou fazer uma pequena propaganda. Eu estou tentando lançar a minha tese, né, sobre a Maria Firmina. Eu estou com a campanha no Catarse-se. Se chama Maria Firmina dos Reis, Poder, dois pontos, Poder e Escravidão, né? Então, estou lutando aí para que a tese saia, né, da universidade e alcance o formato de livro e alcance mais pessoas, né? E acho muito legal, assim, que ter colocado no Catarse para ser uma coisa coletiva, para ser uma coisa da vontade das pessoas também de ver o livro publicado sobre Maria Firmina. E dizer que essa mulher, eu a admiro profundamente, né? Profundamente. Isso já aconteceu comigo em alguns momentos, porque, como eu sou historiadora, né? Muitas vezes o pessoal quer que eu tenha uma fala militante, que eu diga, sim, que ela era esquecida, até mesmo em vida, mas isso não é verdade. Ela tinha uma circularidade, né? Claro que não era a mesma circulação dos homens brancos, não era, né? Mas tinha uma certa circulação dentro da cidade, seus escritos, né? Mas, para mim, né, Maria Firmina dos Reis é uma mulher admirável, né? É uma mulher extraordinária, é uma mulher que merece ser lida, infelizmente, por questões que ainda existem no nosso país, né? Não só por isso ela merece ser lida, mas esse é um dos principais motivos. Nós ainda vivemos numa sociedade racista, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, nós ainda vivemos numa sociedade machista, e muitas vezes misógina mesmo, né? Que odeia mulheres, né? Sim. Então, ler Maria Firmina dos Reis, ler mulheres negras, eu acho que é fundamental, sabe? Até para a gente ver como é que elas se veem, né? Porque por muito tempo as mulheres foram... elas foram só a criação, né, dos homens, na pena masculina, né? Os homens falavam sobre as mulheres. Então, eu sempre tive o interesse de saber como é que as mulheres viam o mundo, né? Essas mulheres que conseguiram escrever e publicar no 19. Sim. E isso foi meu interesse, né? E como é que uma mulher negra, filha de uma escrava forra, via o mundo no século XIX da escravidão. Então, acho que só isso, né, dá vontade da gente conhecer o trabalho da Maria Firmina, né, e ler o Úrsula, né, o seu romance. E é isso, né? Convido vocês a participar da campanha no Catarse e a ler Maria Firmina dos Reis, né? No seu texto Úrsula e outros textos dela também.
Sim, com certeza. A gente vai disponibilizar o link da campanha na descrição do podcast, do episódio aqui. Fernanda, quer fazer alguma consideração final?
Quero sim. Obrigada, professora. Muito obrigada. Que resgate fantástico. Que busca maravilhosa. Realmente a gente pesquisa sobre a gente. E essa pesquisa eu acho que tem tudo a ver com a gente mesmo. Assim. Em todos os sentidos, não só por ela ser, como diz o Jorge Ben, né? Tem cabeça de negro, tem TNT do lado esquerdo, porque ela tinha muito saber para colocar no papel, muita inventividade, muita inteligência. Esse resgate dela mostra isso, né? Não mostra só que a mulher estava lá para ser cuidadora, né? E é um resgate da gente, né? E um apoio para a gente olhar para trás e falar assim, tá, dá para eu... Tem uma boa base por aqui, dá para eu seguir adiante. Muito obrigada, essa é a consideração.
Obrigada, eu que agradeço.
Muito bem. Para este episódio foram consultados o Portal da Literatura Afro-Brasileira, o Literafro, e o site da revista Cult. Os links estão disponíveis na descrição do episódio. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Régia. Obrigado, Fernanda e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem e sigam Alcareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços alcaretenses. Tchau.
Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo.